Rodovias Federais vai fiscalizar e alertar motoristas sobre os riscos da direção imprudente.
Taxa de desemprego em novembro é a menor desde 2002.
Projeto brasileiro sobre privacidade digital adotado pela ONU é considerado marco na relação entre os países.
Quinta-feira, 19 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Então basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje e segue até março do ano que vem a terceira edição da Operação Rodovida, que tem por objetivo reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito e o número de vítimas fatais nas festas de fim de ano, férias e no carnaval.
Durante esse período, Gláucia, vão ser feitas ações de conscientização e fiscalização para coibir ultrapassagens proibidas, a alta velocidade e o consumo de bebida alcoólica pelo motorista.
A Operação Rodovida vai realizar mais de 1000 ações de fiscalização em rodovias federais. Os alvos são os pontos com maior índice de acidentes. São 100 trechos de 10 quilômetros. 16 deles estão no Paraná, 12 em Santa Catarina, 11 no Rio de Janeiro e outros 11 em São Paulo. Mais de 1.300 policiais por dia vão trabalhar na operação. Vão ser usadas 920 viaturas novas e mais 130 radares móveis. E em todo o país existem 1.700 equipamentos eletrônicos para controle de velocidade. As ações vão ocorrer durante as festas de fim de ano, as férias escolares e o carnaval. A intenção é diminuir ainda mais o número de acidentes e vítimas, que vem caindo desde que as operações começaram 2 anos atrás. No período 2010-2011, antes do início da Rodovida, foram 135 mortos para cada 10 mil veículos. No ano passado, a taxa caiu para 102 mortos para cada 10 mil veículos. Além da fiscalização, as estradas federais têm recebido obras de melhoria para aumentar a segurança, como explica o ministro dos Transportes, César Borges.
São vários investimentos, a melhoria da geometria, do pavimento, da sinalização, da terceira faixa de tráfego. E no programa chamado BR Legal, nós estamos investindo de 2013, 2014 até 2015, 4,2 bilhões. E temos parte desses recursos aplicados nos 100 segmentos críticos, mas essa aí é para aplicar em quase toda a malha rodoviária federal brasileira.
Também está sendo veiculada uma campanha publicitária para alertar a população sobre os perigos da imprudência no trânsito. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que a conscientização dos motoristas também é fundamental para aumentar a segurança nas estradas.
Sem o apoio destas pessoas, nós podemos fazer o esforço que nós quisermos, mas não vamos conseguir chegar ao objetivo que nós temos em vista. Então, por isso que essa dimensão pedagógica dessa campanha, para que fique a advertência conscientizadora de que é necessário não colocar em risco a vida de pessoas no trânsito.
A Operação Rodovida é feita em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal, estados e municípios. Mais informações em www.justiça.gov.br. De Brasília, Ricardo do Carandina.
Voz do Brasil!
Em novembro desse ano, a taxa de desocupação foi de 4,6%. Atingiu o menor valor da série histórica da pesquisa desde que foi iniciada em março de 2002.
A pesquisa mensal de emprego referente a novembro foi divulgada hoje pelo IBGE. O gerente da pesquisa, Simar Azeredo, comenta o resultado.
Esse processo de migração agora, nessa época do ano, de pessoas que estariam na fila de desocupação, a expectativa que poderia estar se formando é que essa população fosse para a população ocupada. Isso não aconteceu. Essa população, ela migrou para a população inativa. Então, diversos cenários acabam sendo formados, interrogações acabam sendo colocadas em função dessa migração da população desocupada para a inatividade. Ou seja, contratos de trabalho que já foram ajustados, ou seja, aquela pessoa que já acertou um trabalho para o mês de dezembro, já que nós estamos falando de novembro, e por isso ela não tomou providência para conseguir trabalho em novembro. Então, ela não está trabalhando ainda, mas o contrato de trabalho dela já está acertado que ela vai trabalhar em dezembro. Então, ela acaba aparecendo para a pesquisa na inatividade. cidade. Esse é um ponto. O outro é em função de aumento do rendimento da população ocupada, ou seja, aumento no poder de compra, aumento no rendimento familiar, as pessoas estão tendo menos necessidade de procurar trabalho. Pode ser parcela dessa população. Então, assim, o que vai estar explicando, né, essas nuances que existem com relação a essa migração da população desocupada para a população inativa, parte dela vai ser explicada na próxima divulgação de dezembro, quando nós tivemos os indicadores desse mês, divulgados em janeiro.
A população desocupada, que representa 1 milhão e 100 mil pessoas, apresentou queda de 10,9% em relação a outubro.
Em relação a novembro do ano passado, a população desocupada manteve comportamento estável. A população ocupada, 23 milhões e 300 mil pessoas, ficou estável em ambas as comparações.
Garantir a privacidade na internet e evitar a espionagem entre países. Esses são alguns dos objetivos de um documento aprovado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, nesta quarta-feira.
A resolução de direito à privacidade na era digital foi apresentada pelo Brasil em conjunto com a Alemanha e aprovada por todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas.
O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, concedeu uma coletiva hoje sobre o assunto. Mara Kenupi traz os detalhes.
Brasil e Alemanha trabalharam juntos na articulação pela aprovação do documento por todos os países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, deu detalhes do documento aprovado e destacou alguns pontos. Disse que foi determinado pelos países que os direitos que o cidadão tem fora da internet devem ser igualmente protegidos dentro da internet, incluindo o direito à privacidade.
Portanto, aqui estamos dizendo não apenas o direito à privacidade, mas todos os direitos que o cidadão goza na sua vida real têm que ser também protegidos no ambiente virtual. Isso é um passo importante, é a primeira vez que isso é claramente afirmado pelo conjunto dos países.
A resolução determina também que os estados respeitem o direito à privacidade nas comunicações digitais e que tomem medidas para pôr fim à violação desse direito. Além disso, que haja uma revisão de procedimentos dos estados no que diz respeito ao monitoramento e interceptação das comunicações e à coleta de dados pessoais e em massa. Na resolução consta ainda que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos deverá apresentar um relatório anual sobre a proteção e a promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial, como explica o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
Esse relatório será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra e também à 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU, ou seja, na sessão do próximo ano, para a consideração pelos países.
Outros detalhes sobre a resolução do direito à privacidade na era digital em www.itamaraty.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
7:09 no horário brasileiro de verão.
200 famílias foram beneficiadas com a criação de 4 assentamentos em São Sebastião, cidade próxima a Brasília.
Com os assentamentos, as famílias se tornam proprietárias das terras onde vivem. Além disso, elas vão ter infraestrutura para auxiliar a produção e ter acesso às políticas públicas do governo destinadas à população rural.
A agricultora Esmeralda Guedes faz parte de uma das 200 famílias beneficiadas com a criação dos novos assentamentos. Ela já está acampada no local há mais de 2 anos. Esmeralda conta que toda luta valeu a pena e deixar de ser acampada e se transformar em assentada tem um significado muito especial.
O significado para mim aqui é muito grande, porque se eu já estou trabalhando, eu vou trabalhar muito mais, vou levar comida à mesa do brasileiro.
Na solenidade de oficialização dos 4 assentamentos, que somam 900 hectares, o equivalente a 900 campos de futebol, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de mais de 18 milhões de reais para que os beneficiados estruturem suas produções, como explica a secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Andréa Buto.
São 18 milhões e 700 mil R$ 1.000, que se destinam à aquisição de equipamentos, como patrulhas agrícolas, como caminhões, cultivadoras, enfim, um conjunto de equipamentos de apoio à produção e também de criação de infraestrutura para os polos de comercialização dos assentamentos do Distrito Federal.
Neste ano, mais de 28 mil famílias de trabalhadores rurais se tornaram beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Também em 2013, o INCRA criou em todo o país 96 assentamentos, que juntos somam uma área de 250 mil hectares, com capacidade de receber quase 6 mil famílias. De acordo com o presidente do INCRA, Carlos Guedes, com a regularização dessas novas áreas, as famílias terão acesso a todas as políticas públicas destinadas à população rural.
Essas famílias já vão poder ter acesso à assistência técnica, que vai ser prestada aqui pela Emater, já vai ter acesso a políticas públicas de infraestrutura, como saneamento básico, para que as famílias tenham condições de acesso à água.
Mais informações sobre o Programa Nacional de Reforma Agrária em www.incra.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Catadores e população em situação de rua participaram hoje do Natal Solidário em São Paulo, que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff e mais 7 ministros.
A celebração ocorreu durante a quarta Expo Catadores, um evento de negócios, troca de experiências, disseminação de conhecimentos e tecnologias para a gestão eficiente dos resíduos sólidos.
O evento aconteceu simultaneamente ao quarto encontro nacional e internacional de catadores. Também participam da feira representantes da indústria de reciclagem do Brasil, da América Latina e Caribe, Ásia e Europa.
A novidade divulgada hoje pela presidenta Dilma é a contagem que o IBGE fará da população de rua. Isabela Azevedo.
Cerca de 2.000 pessoas participaram da celebração de Natal. Na chegada ao evento, a presidenta Dilma Rousseff visitou os estandes da Expo Catadores e conheceu alguns dos produtos feitos a partir de materiais recicláveis. Ela também entregou o prêmio Cidade Pro Catador aos representantes dos municípios brasileiros com as melhores práticas de inclusão desses trabalhadores. Durante a festa de Natal, ainda foram assinados convênios para ampliar a renda de catadores e de pessoas em situação de rua,
criando as condições para uma infraestrutura de coleta seletiva. Esse apoio à presença dos catadores no Plano Municipal de Resíduos Sólidos é a pré-condição para que se encerre os lixões e se construa aterros sanitários.
A presidenta Dilma ainda detalhou as ações do governo federal focadas na população em situação de rua. Até o fim de 2014, vão ser criadas mais de 16 mil vagas de acolhimento. O investimento vai ser de R$ 160 milhões. A presidenta ainda ressaltou o empenho do governo em saber quantas pessoas vivem nas ruas.
O IBGE fará a contagem da população de rua. Essa é uma iniciativa inédita e atende a uma reivindicação de vocês, porque quanto mais conhecermos, quanto melhor conhecermos quem é, como é a população de rua, melhor é possível desenvolver políticas mais adequadas.
Para quem já morou nas ruas ou vive do que produz a partir do lixo, os investimentos são um ponto de partida para um futuro melhor.
Para nós é bom isso aí, nos fortalece mais ainda, porque o apoio necessário é isso, porque temos direitos humanos.
É muito importante para o meio ambiente, é importante para os catadores e é importante para o nosso planeta, né?
A Expo Catador também foi oportunidade para entregar um prêmio às 4 cidades com melhores práticas relacionadas a catadores. Os vencedores foram Ourinhos, em São Paulo, Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, Bonito de Santa Fé, na Paraíba, e Crateús, no Ceará. De São Paulo, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Importadores de todo o país vão poder acompanhar através de um aplicativo o movimento da carga importada, desde o momento em que ela entra no país até a sua liberação.
O aplicativo, chamado de Importador, vai estar disponível de graça a partir de amanhã. De acordo com a Receita Federal, o programa vai permitir que o período de liberação das cargas seja menor, além de oferecer mais transparência a quem importa bens e serviços.
O Brasil importou de janeiro a novembro deste ano mais de 220 bilhões de dólares em bens e serviços. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Apesar dos números expressivos, os importadores reclamam da burocracia e da demora no processo de movimentação e liberação das cargas no país. Situação que deve mudar com um aplicativo lançado pela Receita Federal. O aplicativo poderá ser baixado de graça em tablets e celulares. Vai estar disponível para os usuários a partir desta sexta-feira. Por meio do programa, o importador, tanto pessoas quanto empresas, poderá acompanhar online todo o movimento da carga importada desde que entra em território nacional por meio dos aeroportos e portos. Para isso, basta informar o número da Declaração de Importação. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Argolo Filho, dá um exemplo de como o tempo na entrega da carga pode diminuir com o aplicativo.
No porto hoje, a carga foi manifestada, quando o navio chega, ela é descarregada e ela é armazenada. Para que o usuário tenha conhecimento desse armazenamento, que ela está pronta para despacho, ele tem que entrar no sistema e registrar, fazer uma consulta. Isso pode ser imediatamente após a armazenagem, como pode ter um delay de 24 horas. Com o aplicativo, ele vai marcar o número do conhecimento de carga e vai receber essa informação na hora em que a carga estiver armazenada, sabendo que a partir daquele momento ela já pode estar sendo submetida a uma declaração aduaneira de importação.
Um levantamento do Fisco mostra que qualquer carga que chega ao porto do Rio de Janeiro, por exemplo, demora 15 dias para ser liberada. Mas o período específico na alfândega é menor, em média 36 horas. O aplicativo criado pela Receita, que responde a um pedido dos importadores, além de diminuir o tempo de entrega das cargas, tem outra vantagem: a transparência. É o que explica o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto.
Permite que todos acompanhem efetivamente todo o fluxo de movimentação da carga que está a cargo de diversos intervenientes do comércio exterior, setor privado, setor público.
O aplicativo do importador também permite que o interessado em importar mercadorias simule as taxas que vai pagar em cada operação. Mais informações sobre o novo programa no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Paulo Lassaldo.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Como melhorar a gestão e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social? Pensar em respostas para essa questão foi a principal tarefa de mais de 2.000 pessoas que participaram da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, que terminou hoje aqui em Brasília.
A presidente da conferência, Luziette Tapajós, conversou com a gente sobre algumas propostas discutidas no encontro. A entrevista é de Sumaia Vilela.
Presidente, quais foram as principais deliberações tomadas na conferência?
Assistência social não pode ficar presa, né? De alguma maneira, o pagamento dos nossos servidores não pode ficar atrelado à lei de responsabilidade fiscal. E isso por quê? Porque é um serviço de primeira necessidade. A assistência social hoje no Brasil, desde 2003, com o advento do Sistema Único, ela é uma política que atende a quem dela necessitar. Ou seja, então, para que nós possamos fazer isso com qualidade, nós precisamos contratar, capacitar, né, servidores, fazer concurso público. Assistência social não se faz com trabalho precarizado. Assistência social não se faz com trabalhador que não tenha conhecimento sobre técnicas que são muito importantes para os nossos usuários. Então, essa foi uma das deliberações também que acabaram de ser tomadas. Uma outra deliberação, né, é que justamente o trabalhador do SUAS, ele tenha um tratamento efetivo na perspectiva de ter plano de cargos, carreiras e salários e ter a norma operacional básica de RH do SUAS respeitada pelos prefeitos e pelos municípios brasileiros e pelos estados.
E qual o próximo passo? Essas definições serão entregues?
O próximo passo é o seguinte: as deliberações que nós estamos tirando hoje, elas serão monitoradas pelos conselhos municipais, não as deliberações da Conferência Nacional. O município vai monitorar as deliberações municipais, os estados, os conselhos estaduais vão monitorar as deliberações estaduais e a União vai continuar monitorando as deliberações nacionais.
Presidente da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Estou à disposição. Muito obrigada. Até logo.
Ouvimos a presidente da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós.
Qualificar e ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Essa é a ideia da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, sancionada nesta quarta-feira pela presidenta Dilma e publicada hoje no Diário Oficial da União.
Um dos principais objetivos da ANATER é garantir que o maior número de produtores rurais tenha acesso às tecnologias e pesquisas desenvolvidas no país para o setor agropecuário, para que haja aumento da produtividade e renda das famílias que vivem no campo, além de ampliar o acesso da população rural às políticas públicas.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, fala sobre o que muda na assistência técnica com a criação da agência.
O que muda com a criação da ANATER é que nós vamos ter capacidade de atender um número maior de agricultores. A ANATER terá um orçamento mais amplo para a prestação de serviços finais de assistência técnica e extensão rural a agricultores brasileiros. Então nós vamos caminhar progressivamente no aumento de número de agricultores atendidos e também vamos qualificar o processo de assistência técnica e extensão rural na medida em que nós vamos aproximar assistência técnica e extensão rural da pesquisa agropecuária. Né, nós teremos uma profunda ligação entre a ANATER e a Embrapa. A Embrapa que é a nossa empresa que faz pesquisa agropecuária, e a ANATER que presta assistência técnica e extensão rural, levando essas pesquisas, seja as da Embrapa, seja de outros institutos de pesquisa agropecuária, fazendo com que essa pesquisa já desenvolvida, que seja a pesquisa obviamente apropriada para os agricultores familiares e médios produtores, para que ela chegue na ponta, aproximando, portanto, assistência técnica e extensão rural da pesquisa agropecuária.
Voz do Brasil!
Abertas até o dia 22 de dezembro as inscrições para o curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, promovido pelos Ministérios da Justiça e da Educação.
São vagas para 50 mil educadores de escolas públicas estaduais e municipais do Espírito Santo, São Paulo, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Sergipe e Distrito Federal.
As inscrições podem ser feitas em educadores.senad.gov.br.
O Sistema Nacional de Registro de Hóspedes do Ministério do Turismo já foi utilizado por mais de 1.400 meios de hospedagem no início de dezembro.
O serviço foi criado para informatizar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, facilitando a identificação do perfil do turismo e as políticas públicas para o setor.
O sistema foi implantado em novembro de 2012 e já acumulou mais de 4 milhões de fichas preenchidas por hóspedes que viajam pelo Brasil.
A partir de agora, o Ministério do Turismo vai poder advertir, multar, interditar e até pedir o cancelamento do registro dos prestadores que estiverem sem o cadastro no Ministério.
Além disso, também serão fiscalizados e punidos aqueles prestadores de serviço que não apresentarem informações referentes ao exercício de suas atividades ou deixarem de fornecer dados sobre o perfil dos hóspedes, como taxa de ocupação, permanência média e números de hóspede por unidade habitacional.
As multas variam entre R$ 453 e R$ 854 mil. Aqueles estabelecimentos que estiverem irregulares serão autuados e terão de 5 a 30 dias para resolver o problema.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A operação nas rodovias federais vai fiscalizar e alertar motoristas sobre os riscos da direção imprudente.
Taxa de desemprego em novembro é a menor desde 2002.
Projeto brasileiro sobre privacidade digital adotado pela ONU é considerado marco na relação entre os países.
Isso foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o serviço e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.